Desafinados, reflexões em outro tom.
Sejam bem-vindos ao ciclo de conversas Desafinados Entrevista, uma realização do SESC São Paulo e do Desafinados Podcast. Para os marinheiros de primeira viagem, o Desafinados é um programa de conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação, que você pode ouvir nos principais tocadores streaming, no YouTube, seguir nas redes como @desafinadospod e, nesse ciclo de conversas, assistir a todos esses debates nos canais do SESC 24 de maio. Recados iniciais dados, bora falar sobre todos, todas e todes. O que acontece quando a gente percebe que muitos dos nossos ídolos não puderam ser abertamente quem melhor eles poderiam ser? Eles mesmos, elas mesmas, eles mesmos. Em uma sociedade regida pelo conservadorismo como a nossa, quando os direitos civis avançam, nós temos a sensação de ter ouvido a trilha sonora desse momento diversas vezes. E ouvimos mesmo, porque cada vez mais as mudanças vêm sendo cantadas e bradadas, em refrões que buscam por liberdade e respeito. E então perguntamos, estamos nós num processo em que a conquista do direito de amar sem temer é um caminho consolidado? Larissa, quem é você? O que você faz além de participar do Desafinados Podcast? Do que vive? Como você se alimenta?
Bom, primeiro é uma delícia participar de novo com vocês, pessoas queridas. Um prazer conhecer Thiago aqui, já conheci a arte, mas estou conhecendo no tete-a-tete, né? Na conversa, no bate-papo. Eu sou mestrando em História pela Federal de São João del Rei, faço jornalismo também, sou escritora, sou mãe de Helena, sou brasileira, trabalho com pesquisa para audiovisual e sou isso aí, candomblessista, feminista.
Fica aí a dica do programa de novelas que a gente vai fazer, Larissa, somos todos noveleiros, lançar esse grande movimento mundial. E você, Thiago, quem é você, do que você vive, do que faz, como se alimenta? Seja bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente.
Primeiro, boa noite aos desafinados, no peito de todo desafinado, bate esse coração, eu adoro vocês. Quem sou eu? Essa pergunta, ela faz cada vez menos sentido. Depois de um ano de quarentena, eu cada vez sei menos quem eu sou, na verdade. Eu vou dizer aquilo que é só o que eu sei no momento. Eu sou o Thiago, filho do Carlos e da Ana, irmão da Alessandra, tenho 38 anos, estudei teatro, estudei música, trabalhei como músico até a pandemia e eu atualmente sou mais professor do que músico, professor de canto. Me alimento de café, cigarros e devaneios. Cada vez mais.
Thiago, Evoé, prazer te receber aqui. Lari, Axé, é um prazer receber você aqui pra gente bater esse papo. Cheguem aqui pertinho de mim que eu quero falar uma coisa para vocês, no ouvido de vocês. Meu país está em guerra e as leis na minha terra nenhum Deus será capaz de mudar. E quando o mundo acabar, quem é que poderá cantar o amor? Meu mundo sem nós dois é de ninguém. Se agora ou depois não possa ser teu homem, eu quero ser teu homem. Seja meu homem também. Esse é um trechinho de uma canção do Thiago, chamada Teu Homem, que está no belíssimo Mal dos Trópicos, lançado em 2019. E por que eu estou abrindo com essa citação? Porque houve um tempo em que os eulíricos femininos eram compostos e cantados por homens, ou num registro mais da ambiguidade, por mulheres quando se tratava de canções de amor. Mas hoje a comunidade de artistas LGBTQIA+, mostra toda a sua potência criativa, cantando em primeira pessoa a partir da própria experiência. O amor anda finalmente ousando dizer seu nome na canção popular, com o pronome que melhor lhe representa? Essa é a minha questão para vocês. Como é que vocês veem isso de uma perspectiva de força estética e de potência política? Vamos começar pela Lari, esqueci de chamar, desculpa. Vai lá, Lari, bola tá contigo.
Tô sempre na frente, né? Eu sou ariana, só pode. Vamos revezar. Bom, a Elza, ela escreveu a orelha do meu livro, e ela coloca bem assim: a função do artista é questionar o seu tempo. Eu acho que isso resume muito bem a função da música no nosso tempo. Essa geração de cantoras, cantores LGBTs, QI+, né, LGBTs, QI+, não estão partindo só, cantam sua subjetividade, mas é uma subjetividade que vai para uma coletividade, traz uma representação. Por isso é tão potente. Se você for fazer uma análise histórica, você vai ver as influências da Tropicália, você vai ver todo um percurso de artistas que não puderam dizer nem seu nome, né? Como Lacraia, por exemplo, que abriu, né, as portas do funk para as mulheres travestis. Então, o que eu percebo é um processo onde a subjetividade ela está novamente cumprindo essa função no momento de totalitarismo, né, que nós estamos vivendo um momento totalitário, não nos mesmos termos que a gente conhecia, mas novos termos, estão aqui para contestar a sociedade que estamos vivendo. Então, é mais do que trazer a sua voz, a sua narrativa. Eu já usei isso, acho que muitas vezes, essa metáfora da Geni, né? Que hoje em dia é a Geni que está no palco cantando. É ela que está trazendo sua narrativa. Acho que resume um pouco o que é esse movimento musical. Mas é mais do que isso. Ele leva, ele traz a música tem, né, poder, a potência de ser combustível para a luta das mudanças sociais. Então, eu já respondi a pergunta, mas acho que era isso que eu queria dizer.
Lindo, Lari. Thiago, por favor, me perdoe de te citar assim, sem te avisar antes, te matando do coração. Microfone, abre o microfone e manda brasa.
Que versos lindos você citou.
Pois é, menina, esse poeta que eu conheci, depois eu te indico o disco dele, ele é bom, esse menino tem futuro.
É, o menino que escreveu é bom, né?
Achei bom, nossa, bonito. Sabe que, ironicamente, eu fiquei pensando literalmente sobre o que você disse, se esses pronomes eles estão de fato sendo usados, porque isso para mim é uma coisa que foi bem importante, assim, colocar, deixar claro que eu quero ser o teu homem e eu quero que você seja o meu homem, deixar isso muito explícito, assim, né? Isso muito desde o começo sempre foi pelas vias da canção, eu sempre quis muito fazer isso. E até pensando agora, não sei responder, mas até fiquei me perguntando, nossa, será que as pessoas estão de fato usando esses pronomes? Ou está ainda passando quase que de uma maneira antiga, assim, de que a figura toda é bastante explícita sobre a sexualidade, mas talvez na canção isso não esteja ainda tão formatado. Talvez as canções de amor ainda estejam muito... As canções, né? Não estou falando muito de universo pop ou dos funks. Os funks estão na nossa frente há muito tempo. Mas o universo da canção talvez ainda esteja um pouco atrasado nesse sentido, assim. Mas, no entanto e contudo, é inegável que esses últimos 10 anos a gente viu acontecer algo que eu nunca imaginei, que quando eu comecei eu nem sonhava que isso seria possível, que é uma quantidade imensa em muitas frentes, né, do mercado musical e artístico Então, a gente tem um mainstream com muitos nomes, a gente tem o mercado independente, a gente tem nichos, tem trans. Isso é uma coisa... Isso, para mim, é verdadeiramente revolucionário, assim, no universo, sobretudo mainstream, né? Essa ideia de ter mulheres trans, que é uma coisa que existiu durante tantos anos, né? A gente sabe de histórias dos anos 50, figuras, personagens das noites cariocas, das noites não sei de onde... E, no entanto, o mercado mesmo só foi abraçar isso pela primeiríssima vez agora, né? Então, de fato, a gente está vendo uma revolução que está para além dos pronomes que se usa. Tanto faz os pronomes. Já chegamos nesse pós-tudo mesmo, assim, né?
Muito bom. A massa trouxe né, esse elemento de um período de muita tensão e sobrevivência mesmo, né? Independente de que lugar estamos nessa cadeia toda alimentar. E você, Thiago, já trouxe essa questão do mercado que tem a ver com a nossa próxima pergunta, que é... Vamos falar de representatividade e de pink money, né? Que dentro de uma sociedade de consumo como a que a gente vive, é essencial que a gente faça a inserção, né? E das pessoas que geram, né, essa riqueza. Por outro lado, a gente talvez esteja vivendo na pele que o consumo não infere cidadania. Né? Então, como é lidar com esses limites, em especial no território das artes e da música? E eu vou começar pelo Thiago, porque a Larissa já protestou e a gente vai respeitar.
Essa questão do pink money, ou do black money, ou do trans money, ou do, né? Acho que isso é uma coisa... É o assunto mais urgente para se pensar, e embora seja mais urgente, ele parece tão sem solução que é um assunto que fica sempre um pouco de lado, né? Que essa coisa do como ser revolucionário, como progredir nas pautas sem ser anticapitalista, né? Então, essa dificuldade de trazer a ideia anticapitalista, isso a gente vai ver, né, nos movimentos negros, das feministas negras, sobretudo, tem muitas feministas negras falando muito disso. E acho que, falando de música e do universo LGBTQI+, a gente vai ter... Eu vou responder isso um pouco de um ponto de vista pessoal, porque é meio difícil dizer isso por tanta gente, né? É muita gente. Com vivências muito diferentes da minha. Então, a primeira coisa que eu faço é reconhecer que sim, que bom que esse dinheiro está chegando nessas pessoas. Então, o primeiro reconhecimento para mim é esse, assim, que bom que o mercado se abriu de uma tal maneira que ele possa fazer esse dinheiro circular. Então, entre esses que não tinham dinheiro dessa forma, ou que não tinham dinheiro at all, né? Então, por um lado, eu super, não vou dizer que apoio o pink money, mas compreendo e abraço que, bom, se a gente vai aceitar que a luta vai acontecer dentro do capitalismo, então, bom, então é para ter, vamos fazer esse dinheiro circular por onde ele tem que circular e onde não circulava. Por outro lado, acho que de um ponto de vista aí bastante pessoal, eu, particularmente, sinto que é necessário ter muitos tipos de cuidado, porque existe uma... Eu sinto por mim, né? O dia em que eu entendi que eu estava ganhando dinheiro, ou que eu ganharia mais dinheiro porque eu sou gay, e não porque pela música que eu faço, ou sei lá por quê, quando isso se tornou muito claro e muito explícito, e se tornou explícito mesmo, já contando para vocês, a ponto de dizerem para minha produtora, coloquem no release do Thiago, que ele é um defensor das pautas. Então, uma coisa mesmo de coloquem no cartão de visita, porque não basta ouvir a música dele para entender isso, ele tem que, né, sublinhar no cartão de visita para que vocês contratem o show dele. Quando eu entendi isso, eu entendi que tem uma responsabilidade muito grande nesse lugar, em muitos sentidos. Tanto de... bom, esse primeira pergunta, esse dinheiro vai vir para mim porque eu sou homem, gay, branco? Funciona igual para todo mundo? Né? Primeira pergunta. Porque se não funciona igual para todo mundo, por que que sou eu que vou ocupar esse espaço? Por que que sou eu que vou ganhar esse dinheiro? Então, dizendo de um ponto de vista bastante pessoal, é um tipo de situação onde eu sinto que, como pessoa e como artista, eu preciso recuar alguns passos, assim, pelo menos em relação à responsabilidade para com o meu próprio trabalho. Não só a responsabilidade para com o grupo, mas para com o que eu quero fazer mesmo, né? Então, acho que é esse tema que ele é infindável e urgente, assim, de fato, que é justamente como é possível a gente seguir adiante tentando juntar uma luta anticapitalista, né, diante de todas as nossas... Faça a menor ideia da solução, sei que está todo mundo... todo mundo que está pensando sobre isso também não sabe muito bem por onde começar. Mas falar sobre isso já é uma tentativa de começo, assim, né? Aceitar que não dá para só falar, não, ai, que bom, tá tudo ótimo, tenho aqui o meu Pink Money, estou feliz, e dane-se o resto.
Né? E aí é super interessante, e com isso que você falou, eu vou colocar mais uma pimenta para entregar para a Larissa. A gente não conta, mas é segredo, Larissa, que quem fica por último responde a primeira mais a pimenta na pergunta, que tem a representatividade, né, o black, o pink e o trans, e no final a gente está falando de money, 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 mas também dessa necessidade de ocupar os lugares. É, então, como é que você vê todos esses tipos de money, que no final são money mesmo, e assim, como ocupar esses lugares pensando também em cidadania?
Pensando em cidadania, não tem como pensar em legislação, né? A gente tem uma legislação capenga em relação à população LGBT, mas, ao mesmo tempo, cidadania, se o consumo não confere cidadania, o consumo, ele é um direito à cidadania, dentro da cidadania, né? Eu penso que essa ocupação de espaços, ela é importante. Aquele livro, tem o livro Sociedade do Espetáculo, né? Que fala, quem não é visto não é lembrado, né? De certa forma, esse mercado LGBT, né, de produtos, ele gera uma identificação, gera uma identidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, além da questão anticapitalista que está por fora, né, que acaba sendo um movimento, a gente sendo refém de um movimento muito liberal, né, por fora disso, você tem a questão da circulação econômica. Porque quando se percebe que a população, que a sigla LGBT gera dinheiro, gera mercado, de certa forma, isso faz avançar as leis e vice-versa, o que é interessante para o mercado. Mas, por outro lado, para onde que vai esse dinheiro? Então, existem várias formas, vários pactos narcísicos, né? Como a Cida Bento diz sobre a questão da branquitude, mas eu posso colocar sobre a cisgeneridade também masculina. Que esse dinheiro vai, na maior parte das vezes, para homens gays. Mulheres trans não são contratadas, não estão no meio dessa circulação de dinheiro. Né? A luta do movimento LGBT, com a marcha, nos Estados Unidos, tudo como é, traz no bojo o anticapitalismo, né, as questões de classe. E, de certa forma, a gente talvez não tenha avançado muito nesse sentido, e se acomodado nesse modelo neoliberal, nesse modelo liberal da ocupação dos espaços. O que não deixa de ser importante, afinal de contas, há uma dimensão da sobrevivência, né? Se você pensar na população trans e travesti, do que elas vivem? Onde elas são contratadas? Tem essa dimensão e tem a dimensão da naturalização desses corpos, dessas existências. Então, eu penso nesse sentido. Eu acho que são várias faces. Acho que não tem uma face só nessa questão do Pikmin. Não tem uma resolução para isso.
Tá importante a responsabilidade de todos, todas e todes, né? Em consumir isso e olhar por vários lados, né?
Pois é. E aí, assim, a gente está falando de representatividade, dinheiro, de sociedade, de capitalismo, né? E também de música. E a música no Brasil tem uma função de educar pessoas. Até no nosso último programa a gente falou muito disso, né? E a gente percebe, assim, a gente que eu digo, nós três, percebe que gerações mais jovens já crescem com toda essa diversidade, já nascem e já crescem percebendo que coisas, pessoas, objetos podem ser renomeadas, podem ter novos pronomes envolvidos nisso, né? Como é que a gente faz para tentar olhar não só para o pessoal que vem para frente, mas quem já está nesse Brasil, que é um Brasil que é o Brasil do carnaval, mas também é um Brasil completamente retrógrado, completamente fechado para novidades, né? Então a gente tem extremos, né? Coisas completamente, diametralmente diferentes. Como é que a gente faz para educar, ou então para informar, ou então para passar um conteúdo de valor mesmo para as pessoas mais velhas? Como é que a gente faz para acolher essas pessoas que têm uma extrema dificuldade, né, de ele, se é ela, se é elix, se é o que que é, né? Então eu acho que é importante também para pessoas, né? O que que vocês acham, né? Começando pelo Thiago.
Acho isso super importante. Esse é o grande sentido do que eu falo sobre termos, por exemplo, o Pablo Vittar, né? Que é uma figura que surge no meio do programa da tarde, que a sua avó está assistindo, né? E que automaticamente gera uma discussão. Se isso, a gente sabe que o Brasil, ele vive de novela, assim, né? Se não tá na novela, o povo nem sabe, não se interessa, não se informou, ou a informação não chegou. Então, se você tem esse tipo de figura no seu café da manhã, na Ana Maria Braga, no sei lá onde, isso gera pergunta, isso gera discussão, isso gera um neto que vai explicar para a avó quem é Pablo Vittar. É um homem, ele se veste de mulher. Não é travesti, ele é drag queen, é outra coisa. Claro, é um repertório de coisas que tudo bem, a sua avó talvez não entenda nessa altura do campeonato. E também, sei lá, assim, dizendo de forma bem pessoal, também, bom, sei lá, ela já tá velha, gente. Dá mais 10 anos aí, sabe? Por outro lado, acho que também existe uma responsabilidade, que isso é uma coisa que a gente cobra muito, sobretudo, né, quando a gente vê discussões sobre machismo. Então, assim, poxa, você já é um homem hétero branco, o mínimo que você tem que fazer é se informar, sabe, por si só, não tem que ficar esperando ninguém te dar aula sobre as coisas. As informações estão aí no mundo. Sai um pouco de si mesmo, né, que é a grande dificuldade em geral desse personagem principal da história, né, que a história conta ele como um personagem principal, é essa dificuldade de sair de si mesmo. E aí, para isso, eu não sei, não tenho muita solução, eu sou um pouco radical com isso. Eu mando a merda e vai estudar. Acho que tem outras pessoas com mais paciência.
Essa perspectiva também, né, de não ter paciência. O não ter paciência é um ato muito bom, porque às vezes as pessoas só se incomodam ou só vão buscar aquilo que vai fazer ela subir um degrauzinho no entendimento do mundo se ela vê alguém que ficou puto da vida com ela, né, por uma frase, né?
E na verdade, assim, o mundo tá cheio de todas essas pessoas. Tem as que gostam de educar, tem as que mandam a merda. O que não dá é para a pessoa não fazer perguntas e não se informar. Assim, o mínimo é não sei, vou fazer perguntas, né? Assim, o mundo está cheio dessas possibilidades.
Não, e perguntar é uma coisa tão, tão nutritiva. Todo mundo ganha com uma pergunta, com questões, né? E assim, você falando, me veio uma lembrança da infância, a Cida nessa época. Para quem não sabe, sou irmão de Nancy Silva.
E eu sou jovem.
Eu também sou jovem, eu sou um pouco precoce. Mas uma das lembranças que eu tenho é do meu pai assistindo o programa do Edson Bolinha Cury, o quadro Eles e Elas.
Eu lembro.
Então você já era nascido. Então você não é tão jovem assim. Acabou de se entregar. Então, e isso para mim, né, eu ficava ali encantado. Falei assim, nossa, mas parece um homem, mas parece uma mulher. E assim, eu via que aquilo me gerava uma curiosidade. Né? E hoje, por incrível, imagina, a gente está falando de, sei lá, dos anos 80, no barra 90. E ele tratava aquilo com uma naturalidade naquele programa. E hoje, no Se Liga Tarde na TV, cadê a naturalidade disso, né? Cadê a naturalidade disso, Larissa? Né? Então, fala pra gente, assim, como é que você vê tudo isso, né? Como é que faz? Como é que a gente olha para quem veio antes e fala, olha só, ele, ela, são só dois pronomes no mundo que não precisa mais de nenhum dos dois.
Só uma coisinha, Nancy, essa pimenta aí vem de açã, né?
Olha, menina.
A questão da pergunta é o frio da barriga que dá de ser a primeira, só isso. Mas eu gostei da pimenta de açã. Olha, eu sou do tipo paciente, algumas vezes, né?
Então, só com quem tem modos.
Personalidade.
Paciente com quem tem modos.
Já vou entregar aqui, então não se enganem.
Não. O que acontece? O objetivo do meu livro Voz, por exemplo, era esse. É trazer essa naturalização, sabe? Tanto que cheguei a levar em escolas aqui no interior de Minas. A gente fez um lançamento numa cidade de 11 mais velhas. E você sabe que mesmo que elas estejam abertas a olhar para isso, é difícil entendimento. É muito difícil entender. Mas aí que eu acho que entra a função da música. Que a música, ela chega, né, em vários cantos. Quanto mais ela chegar, quanto mais essa música independente LGBT ou artistas grandes produtoras, como as Bahias, essa música se espalhe, como o Pablo Vittar se espalhe, né, para gerar a naturalização. Quando você tinha esses artistas na televisão, uns anos atrás, eles estavam ali num lugar jocoso, num lugar de tirar sarro, né? O caso da Lacraia, por exemplo, Jorge Lafon, entendeu? Hoje em dia, não. São artistas que estão no hall da música popular brasileira. Alguns deles são como o colega Thiago falou, passa por estar na Ana Maria Braga de manhã, passa por estar no Big Brasil, passa por estar nas novelas, principalmente, e passa por estar nas músicas. E nos livros também, né? Mas é isso que eu acredito, que até a transformação virá daí. E aí, quem sabe, chegando dentro da família brasileira, né, na televisão, por exemplo, o último personagem da novela das nove, o Ivan, bugou a cabeça de muita gente, né? Mas chegou na família brasileira, gerou algum tipo de conversa, gerou algum tipo de discussão. Isso, por si só, eu acho que já é um avanço, um primeiro passo.
Eu queria avançar juntando um pedacinho da fala da Lari com um pedacinho da fala do Tiago, que é o seguinte. A Lari escreveu Vozes Transcendentes, né, conversando com as Bahias, a Cozinha Mineira, com o Johnny Hooker, com a Lineker, com tantos e outras e outros. E o Tiago, uma vez, comentou numa entrevista com a gente uma coisa que eu achei muito interessante. E ele falou disso na abertura do programa. Quer dizer, essas figuras no cenário musical brasileiro, elas já estão aí desde os anos 50, 60, 70, quer dizer, você tem um imaginário da Tropicália, mas muito no lugar dos intérpretes, né? Eu queria que vocês falassem, a Lari aí do ponto de vista da pesquisadora, que conversou com todos esses artistas da comunidade LGBTQI+, e o Tiago como compositor. Como é que é agora para esse cenário, inclusive o cenário da crítica mesmo, né? Chegando essa leva de novos compositores que estão escrevendo canções a partir desse lugar, né? Dessa experiência, que é uma experiência pessoal, mas que tem uma ressonância no coletivo. Tiago, vamos começar por você?
Esse tem sido um dos meus temas preferidos, assim... sobretudo porque a gente não tem, de fato não tem uma representação, o meio musical ele se prova machista mesmo nesse lugar, assim, são essas pequenas diferenças que passam às vezes, né, então, não, tá tudo bem, então já temos trans, já tem mulheres, já tem gays, então tá tudo certo, eles estão aí sendo intérpretes, passarinhos. Né?
O que mais vocês querem?
O que mais vocês querem?
A cota está cumprida, né?
A cota está cumprida. Então, se você pensar, né, na história da música, compositores homens assumidos e com sucesso, então, sei lá, eu consigo me lembrar de dois, né? Consigo me lembrar do Cazuza, que ficou mais famoso, na verdade, por composições políticas, sobretudo, não me lembro de ter nenhuma música de sucesso aonde existisse uma questão homoerótica muito embutida. E o Renato Russo, que foi se declarar já muito, quase, quando já estava doente, quase morrendo, né? Então, foi uma coisa que também era um compositor que alguém sabia, mas, enfim, dois grandes compositores gays.
Tem o Lulu também, que demorou um tempo.
Que demorou uma vida.
Uma vida,
né?
Inteira, o tempo de uma vida inteira, né?
Exato. Então, assim, compositores que tenham iniciado suas carreiras já assumidos, etc., é uma coisa que não passa muito pelo crivo do meio musical, assim, né? Então, por exemplo, eu digo até hoje, o momento em que surgiu Linda Quebrada, Lineker, essas figuras tão fortes e que elas vieram à frente, meteram o pé na porta mesmo, e que deram muita conta desse lugar de estar na frente, né? Eu entendi que, bom, eu, enquanto artista, sendo um cara que é gay, branco, eu preciso encontrar um lugar, abrir mais uma porta. Agora é a minha vez de dar um recuo nesse lugar da presença do passarinho, né? Deixar de ser um pouco pavão e dar uma olhada, o que está faltando aqui? O que a gente não conquistou ainda, que eu vou usar os meus privilégios para começar a abrir essa porta. Um pouco como eu fico pensando a situação, assim. E eu sempre digo isso, meu atual goal, de fato, é ser levado a sério como compositor. Eu quero que digam, ele é um compositor. Isso é uma coisa que só me aconteceu quando eu lancei meu primeiro disco. Eu era chamado de poeta, compositor, poeta... E ninguém sabia que eu era gay. No momento em que eu deixei isso bastante explícito, eu virei passarinho. Assim, foi instantâneo. Nunca mais me chamaram de compositor. É sempre um cantor, intérprete, é isso. Então, isso realmente é um lugar a ser... Enfim, a ser conquistado. Aí tem muitos lugares a serem conquistados.
E que é uma coisa complicada também, né, Tiago, para as mulheres, né? Ontem, quando a gente estava pensando sobre tudo isso, dando a conversa contigo, veio a baila, o Renato Russo e o Cazuza, como você citou, e eu fico pensando que coisa louca que nos mesmos anos 80, talvez as figuras que estivessem colocadas de uma maneira mais explícita no campo da composição fosse a Marina Lima, quer dizer, não tinha nenhuma dúvida quando você ouvia Difícil, o que ela estava falando.
Marina, Ângela...
E a Ângela Rorô, né, que eu ia dizer agora, que era mais explícita ainda, né, cantando canções de amor.
E que ficou ali, né, e que ficou ali de escanteio.
Sim, assim. E aí me lembrei de você falando dessa coisa, né, da não valorização desse lugar como compositor, que é difícil para os homens gays e também para as mulheres em geral e para as mulheres lésbicas ou bissexuais em particular, né? Parece que tem que... O que, que é que precisa ser provado, né?
É um pouco como se a gente não tivesse... não fosse capaz de pensar ou de ter inteligência ou de ter um talento que não seja beleza, sex appeal, ousadia. É isso. Ah, você já é ousado, você não precisa pensar.
Um corpo erótico para consumo no palco, né?
Isso.
Que é uma coisa que a gente já tem uma construção também, né? Nesse showbiz brasileiro.
Exato, exato.
É uma característica nacional isso. Né?
É, o país do carnaval, né?
Exato, exato. E é uma coisa que você vai ver em muitos lugares de forma diferente. Então, por exemplo, quando um músico heterossexual, não vou citar nomes, mas um rapper, por exemplo, de bastante sucesso, trabalha com um grande produtor de música, você nunca vai ler uma crítica dizendo o disco do fulano tem o mérito do disco do fulano é o produtor. Jamais isso estará escrito. Jamais. O mérito é dele, é do cara, o produtor no máximo foi muito bom para fazer o que o cara precisava. Isso, se você olhar críticas femininas das cantoras, dos gays, o produtor, ele sem... Não, o produtor, ele fez um grande trabalho. Um pouco como se o artista em si tivesse sempre assim à mercê, né? Como se, ah, na verdade, sei lá, eu entreguei umas músicas para o Diogo Strauss e ele fez coisas que eu nunca imaginei, porque eu não tenho capacidade.
Porque eu nem sou artista, né?
Eu nem sou artista, então.
Como
nem
é
sou
você...
artista das minhas músicas,
nem Exato,
sou.
Nem sou, nem tenho essa voz. Como é que você vê isso, Lari? Você que conversou com tanta gente, com gente muito potente, que está aí se colocando não só no campo da interpretação, mas também no campo da composição.
Eu acho que é uma das magias dessa nova geração, né? É uma das magias. Porque você é a disputa narrativa, né? Você está colocando um outro discurso, né? De uma outra subjetividade, de uma outra forma de amar ali. E como você bem disse, isso ressoa, né? Isso transcende. Então, eu acho que essa é uma das magias assim, desse processo histórico de conseguirem, além de estarem no palco, estão no palco contando suas histórias. As histórias é a Geni, né? Não são as histórias escritas por terceiros. Então, eu vejo com beleza, eu vejo características, assim, por exemplo, a questão do crescimento da música independente, que facilitou isso, né? Muito. A música independente, a partir de 2010, principalmente em São Paulo, ela começa a ganhar uma força. Então, e também de um movimento que eu não sei dizer o nome, inclusive no livro eu não nomeio, sabe? Deixa que se nomeiem, porque, por exemplo, eu lembro de estar num bar com o Linda Quebrada apresentando uma das suas primeiras músicas para as Bahias. As Bahias tinham alguns shows. E via um pouco desse nascimento, sabe? Acompanhei um pouco. E olhar aquilo, meu primeiro imaginário era, opa, estou vendo uma Tropicália. Mas não, não é uma Tropicália. É o imaginário de historiador, né?
Mas você foi testemunha ocular mesmo, né, Lari? Eu lembro da jaqueta amarela das Bahias, quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara... E a cabeça de historiador, né? Porque você fala assim, olha esse fio que está ligando a Ângela Rorô, que está ligando Cazuza, que está ligando Cássia Eller, que está vindo na boca das Bahias, que é uma coisa nova, né? As meninas se colocando, compondo, e com um discurso musical e político muito potente. Você foi realmente testemunha ocular da história.
E não é uma música panfletária, né? Ela está no corpo e está na performance. A crítica social está no corpo e está na performance.
Isso e é fala lindo. De amor de uma maneira muito potente, desse lugar, né?
E direta, direta. De assumir, de ser quem se é no palco. Eu acho que é isso.
Tem, vocês estavam falando, eu lembrei de uma história que um amigo querido nosso, que cresceu nos anos 70, o João Paulo, um beijo, João Paulo, via os Secos e Molhados na TV e perguntou para a mãe dele, vendo o Ney Matogrosso naquela coisa assim, mãe, mas ele é homem ou é mulher? E a mãe responde, filho, ele é artista. Que tem a ver com essa expressão, e com o que vocês estão falando, e com uma expressão que sempre me emociona muito, que é colocar a cara no sol. Né? Que é ter a coragem de ser em todas as horas do seu dia o que você é verdadeiramente, né? E num país tropical de muito sol e num momento de pulsão de morte como o que a gente está vivendo, fazer isso é uma pulsão de vida, né? É ter a coragem de viver, essa coragem necessária. E a música como um vetor dessa coragem, assim, como é que vocês olham, sabe, para esse lugar de construção da música de uma pulsão de vida necessária? Larissa, você.
Eu? Como que eu olho para esse lugar, para essa pulsão de música? Acho que eu já falei um pouco sobre isso, sabe? Eu olho como uma nova construção de mundo, uma proposta de novas construções de mundo, mesmo a partir da música, a partir da arte, dessa arte, que é algo que transcende mesmo, que ressoa, que mobiliza a estrutura, que bagunça, né? Bagunça e mobiliza estruturas.
E Lari, eu queria... falei junto contigo, só para fazer uma provocaçãozinha, dentro disso que você está falando, eu acho que é super importante isso que você está dizendo, que bagunça a estrutura e que se coloca, porque tem muita gente que o senso comum às vezes acha que é levantar bandeira, né? Não é levantar bandeira, é o teu ser no mundo criando.
A bandeira é o corpo, o corpo é uma bandeira, ali no palco.
E você, Thiago?
Tenho sim, mas...
Acho que...
São outras compreensões.
Acho que isso...
Eu acho que essa forma de colocar a cara no sol também tem o sentido de... É um contraponto a essa ideia do armário, que já ficou lá para trás.
Eu gosto que a Lari falou... A bandeira é o próprio corpo, assim, porque era a primeira coisa que eu estava pensando em responder, é pulsão de vida, não necessariamente porque existe um desejo um desejo nesse sentido eros, assim, é pulsão de vida porque no meu caso, se fez necessário, assim, era isso ou nada, era isso ou... ser algo que não sou eu, assim, isso foi muito explícito no meu começo da minha carreira, assim, de precisar me declarar gay, explicitar que sou gay, para que eu achasse um espaço mesmo, ou eu estaria relegado a ser um menino que canta música romântica e é sensível, mas não tem sexo. Ou seja, fazer alguma coisa que não sou eu, a ser uma coisa que não sou eu, né? E a ficar, não só isso, mas a ficar aquém de quem eu sou, né? Melhor dizendo. Entre eu e o Genesi, que é esse menino, eu tô aquém do Genesi, eu tô aquém de mim mesmo, eu não sou esse menino branco que vai escrever sobre casar na igreja, bonitinho, velho e grinalda, né? Assim, existem outras pessoas com mais propriedade e mais desejo de falar sobre isso. Então, eu sinto que é um pouco isso mesmo, a bandeira é quem a gente é, a bandeira é o próprio corpo, é a própria vida. Então, tem essa pulsão de vida que é uma pulsão de sobrevivência mesmo, né? É isso para sobreviver, assim.
Eu acho que vem feminista, da luta feminista negra, principalmente. Principalmente quando essa questão das composições, né? A Lélia Gonzalez, ela tem uma frase do tempo dela, né? O lixo vai falar. Que é esse espaço de fala que foi conquistado ao longo do tempo. Eu acho que tem isso também dentro desse movimento.
Voltei. Bom, a gente falou sobre canção, a gente falou sobre comportamento, maneirismos brasileiros, né? Peculiaridades, né, desse país, ao mesmo tempo do carnaval, e também é cheio de contradições e hipocrisias e esquecimentos e apagamentos, né? É Brasil, o país do apagamento, né? O que vocês têm para falar para a novíssima geração, né, que vai ouvir esse programa no YouTube ou em qualquer outra plataforma no futuro, né? Um dia vai estar lá, clicou com o pensamento e pum, caiu nesse programa. O que vocês têm para dizer sobre a experiência de vocês, bem profunda, sobre o que é essa nova canção que vocês têm, que vocês, como pesquisador e como um produtor de canções, né, um compositor e artista e intérprete e poeta e tudo mais que quiser ser, que é o Thiago Petit, o que vocês têm para falar dessa experiência pessoal para quem vem pela frente? E, assim, numa projeção do tipo, olha só, passamos por isso e entregamos a bola meio que desse jeito, tocamos assim de chapa para vocês chutarem no gol. O que vocês têm para dizer? Thiago. Engraçado, sempre chamo o Thiago primeiro.
Eu diria, lembrem de mim, ouçam minhas canções. Eu acho, eu não consigo fazer uma projeção tão grande assim, porque não só porque estamos num momento onde é impossível fazer projeções, mas porque o progresso, ele não é uma linha reta. Ele faz curvas, dá voltas, anda em círculos, a gente revive situações. Eu acho muito ruim quando a gente diz assim, mas isso que está conquistado, está conquistado. Nunca está conquistado. A gente tem, a história nos dá esse exemplo muito claro de que a gente revive coisas, de que as coisas andam para trás. Brasil, 2021, gente, andando para trás, nada está conquistado. Os direitos se tiram de um dia para o outro. Não tem, porque fomos para as ruas e fizemos, e eu em 2021 fiz esse disco. Eu jamais vou fazer um disco pensando nisso, de que eu possa dar uma resposta para que levem adiante alguma coisa. Mas eu tenho certeza que o que eu faço pode ser escutado daqui 30, 40 anos, seja em que volta o mundo estiver dando. Lembrem de mim, alguém fez algo assim. Talvez você encontre respostas. Acho que é mais isso. Talvez você encontre respostas para suas perguntas, que eu não sei quais são, né, aí no futuro. Acho que é um pouco isso.
E você, Larissa, professora e tudo mais?
E mãe da Helena.
Sim, inclusive, ela há anos luz à frente da gente, tudo aqui sobre essas questões de gênero, viu?
Olha, eu acho que eu vou na linha do Thiago também, pô. Leia meu livro e escutem esses cantores, né? É o que eu diria. Mas mais do que isso, são novas formas de amar, novas formas de existir que estão aqui dentro, entendeu? Então, é aprender novas formas de amar e novas formas de existir. Eu acho que é isso.
Seguir amando e criando, apesar de tudo e sem temer.
Sem temer.
Pois é.
Liberdade.
Liberdade e desfrutar, né? Vamos desfrutar. Eu acho que passar por aqui sem desfrutar e aproveitar e conhecer e fazer as perguntas... Não existem as respostas certas, mas tem as perguntas certas, né? Então, fazer as perguntas certas é para poucos, né? Mas... Bom, estamos chegando quase no fim, né? Mas fala, Mari.
Como disse o Thiago, a história é uma faca de dois gumes, né? Quanto mais a gente avança aqui, do outro lado retrocede. É um movimento contínuo, né? De avanço e retrocesso. Por isso que nada é consolidado, como a Nancy disse muito bem lá no começo. Perguntou, não fez a pergunta, nada é consolidado. A gente conquista, mas não é consolidado.
Pois é. Bom, e o que dizer depois disso? Mas nada, acabou o programa. Não, mentira, não acabou. Bom, para quem já acompanha aqui o Desafinados, e, bom, quem não acompanha, siga nas redes, estamos no Instagram, temos um grupo no Facebook, tem no YouTube, tem quase, mais de 30 programas para você saber mais do que a gente anda falando por aí. Tem esse momento, o pré-final caótico do programa, que é o momento do que passou por todos nesses últimos 7 dias, que foi mais impressionante, marcante, e que a gente não vai deixar passar e falar aqui agora, né? Então, eu quero saber da Márcia Fraga, o que passou por ela nesses dias?
O que tem passado por mim todos os dias são os números alarmantes, né? Hoje a gente bateu um número redondo de 300 mil mortos pela pandemia, e eu sinto esse luto no corpo e fico passada de ver pessoas que estão vivendo, naturalizando toda essa dor, todo esse descaso e toda essa barbárie. Isso é muito grave, gente. E a gente, acho que nesse momento tão grave, enquanto sociedade, a gente não pode descuidar disso, a gente não pode fingir que não está acontecendo, não. A gente tem que se humanizar e parar de achar que isso é normal, essa quantidade de gente morrendo e essa situação que está se abatendo sobre nós. Eu estou passada.
Pois é. 300 mil, né? E contando, né? E seguindo. Enfim. Nancy Silva. Nancy Silva, conte para nós.
Ah, não tem passamento possível, né? Que não esse. Eu complemento a Márcia dizendo que hoje, claro, conversamos sobre isso, né? Não tem o que ser conversado. E um amigo me falou da importância realmente, né, da gente falar sobre isso, conversar com as pessoas. Não é uma situação normal, e que muito provavelmente pessoas da nossa geração, né, 30, 40, 50, não somos tão jovens, vão
vale
viver
você.
A próxima parte de suas vidas nessa reconstrução, e a gente não pode ignorar isso, porque isso pode virar uma frustração muito grande, né? Então, assim, vamos conversar, nos responsabilizar e tomar cuidado, é muito sério mesmo.
Conversa e acolhimento não faz mal para ninguém, né? E nessa situação que a gente vive, então, vamos conversar, meu povo. A vida é muito mais do que carinhas e memes no WhatsApp, né? Vamos bater papo que a vida tá aí. E agora perguntar para ela, para a voz.
Aquela voz.
Aquela voz. Silas, o seu passamento. Prestem atenção no timbre, hein?
Ah. Bom, meu... Fiquei feliz com a notícia hoje de vacinação aos professores. Acho que, mediante essa situação pandêmica, caótica e tão difícil, a qual nós estamos enfrentando, ter essa notícia que me trouxe um pouco de alívio, né? Então, esse é o meu passamento da semana.
O passamento dela, da voz, Lucila. Então, e agora, antes de passar a bola para os nossos dois convidados, eu quero agradecer a presença dessas duas pessoas incríveis que falaram muitas coisas muito, 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 muito legais. O Thiago, que é sempre uma delícia poder conversar com ele. A Larissa, que tem sempre esse jeito acolhedor e fala ali o que tem para dizer também, mas tem o jeito mineirinho que é bom, né, de conversar. E falando, né, do jeitinho mineirinho, o que a mineirinha tem para dizer do passamento da semana?
Olha a coisa que tem me salvado aqui é andar a cavalo, viu? Porque de resto... Não, realmente, assim, eu tô esgotado. Tá na minha cara, tá no meu corpo, tá em tudo. É uma tristeza muito grande, é um medo muito grande pelos nossos, né? É uma revolta enorme, né, desse golpe, desse genocídio que tá acontecendo. E, enfim, mas eu tô tentando me afastar um pouco para eu não pirar de vez e não aumentar a quantidade de remédios. Eu segui a Márcia ali, porque a gente ri assim, mas às vezes é de nervoso, tá? Porque...
Aliás, ouçam o programa Rindo de Nervoso da temporada passada. Fechei o meu...
Ai, tô assistindo novela. Novela tem me ajudado muito, novela antiga, entendeu?
Eu também.
Me chama para o programa sobre novelas, por favor.
Já estão convidados publicamente Silas e Larissa. A gente vai fazer o programa com vocês.
Mas eu posso ter um tempo para agradecer? Obrigada, gente.
Pode.
Nancy, Ivan, Silas, que eu estou conhecendo hoje. Márcia, que é minha amiga de faculdade faz tempo. Tiago, que prazer enorme conversar com você. Eu queria muito ter te conhecido antes, na época do livro, que você estaria aqui, que pelo menos eu te convidaria para estar aqui. E, infelizmente, a gente não conhece todo mundo, né? E eu estava começando ainda, entendendo essa série, mas, de toda forma, você faz parte disso. E foi um prazer enorme te conhecer. Um abraço a todo mundo que está assistindo. Nancy, foi um protesto com carinho. Tá?
É para testar, é bom.
Calma, calma, não chegamos no fim ainda. Não vai desligando a câmera, não, que ainda tem mais coisa para falar, viu? Não vá, não queima a largada. Bom, Thiago, meu querido, que passou? Antes de falar o que você passou, senti que vai ter um volume 2 de um livro, de uma pessoa que, né, já de repente você participa. Assim, né? Foi uma visão que eu tive agora a respeito disso. Tá? O que passou pelos seus últimos 7 dias, meu querido?
Olha, de bom, eu vou falar o que passou de bom primeiro, esse encontro com vocês, já é a segunda vez que a gente se encontra no Desafinados. Márcia, minha, que eu não me conformo que a gente não se conhece pessoalmente ainda. É tipo, meu Deus, como isso é possível? Porque parece que a gente já é amigo há muito tempo, daquela época do Covid. Larissa, muito gostoso ouvir de você dizer, ah, você faz parte dessa turma, por você que é uma historiadora, me dizer isso, e dois, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa turma, assim, essa turma que a gente está chamando, acho que se eu pudesse escolher colegas de profissão para viverem no mesmo tempo e espaço que eu certamente escolheria justamente esses, assim. Outra coisa que me passou bastante boa dentro dos tempos que a gente está vivendo, o julgamento do Sérgio Moro. É uma mentira que a justiça tarda, mas não falha, né? Se ela falha, se ela tardou, ela falhou. Mas... é um começo de alguma coisa, eu acho, assim espero. Então, pelo menos deu um... Ah, pelo menos fez alguma justiça. E de resto é tristeza, né, gente? É isso. Não tenho nem o que dizer mais.
Pois é, uma da semana são... É um número, né? 300 mil e um responsável. Né? Só isso, não tem mais nada para dizer a respeito, né? A dica é, esse cara andou mudando de ideia aí quando ele andou falando em rede nacional. Pronto, já dei a dica, pense o que quiserem em casa. Bom, agora partindo para o final, depois disso acaba tudo. É a dica, aquelas dicas sociais, culturais, discos, livros, o que vocês quiserem falar para quem está ouvindo este programa barra conversa sem cerveja num bar imaginário em qualquer lugar do mundo. É isso que o Desafinados é, né? Então, começando por ela, a voz. Qual é a dica, Silas?
A dica, já que eu estou aqui presente, próximo ao Thiago Petit, então eu vou convidar ao público e as pessoas que não conhecem para acessar pelo YouTube Thiago Petit canta Trilhas de David Lynch no Festival Tudo é Jazz de Ouro Preto. É um trabalho muito bacana, recomendo.
É, Silas sabe das coisas. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora passando para a rainha do meu coração, Nancy Silva, conte para nós qual é... Ah, é muito amor, né? Conta pra gente qual é a dica da semana.
A dica é um filme lindo, assim, de morrer três vezes, que se chama Me Chame Pelo Seu Nome, do Barry Jenkins. Ah, com um aviso, não se apaixone pelo galã do filme, porque descobriram várias coisas que são horríveis, mas o filme é bem lindo. É muito emocionante e é um tratado de amor esse filme, né? Então eu acho que assistam, é bem maravilhoso mesmo.
Pois é, Me Chame Pelo Seu Nome. E agora passando a bola para minha outra irmã, que também mora no outro ladinho do coração, Márcia Fragas. Qual é a sua dica?
Todos os dias, Dona Jane, seu Zé Carlos, que me adotaram.
Que tomaram vacina, primeira dose.
Muito bem. Estão vacinados, que me adotaram e eu tenho o privilégio de ser irmã de Nancy e Ivan. Eu tenho duas indicações. A primeira é o livro da Lari, porque a Lari é modesta e se eu não indicar, ela não vai indicar, então eu vou indicar por ela, né, que é o Vozes Transcendentes, que ela fez nesse livro uma série de entrevistas com... Ah lá, isso mesmo, mostra a capa.
É disso que a gente está falando, Brasil.
Com essa turma maravilhosa toda que falamos aqui, esse é um livro importantíssimo, essa é uma indicação. A segunda indicação já é uma indicação assim, que já tem um tempinho, mas tudo está andando tão depressa que eu acho que é interessante de retomar, que é o documentário Zi Croquetes, da Tatiana Isa e Rafael Alvarez, para vocês conhecerem o trabalho desse grupo incrível e ver como que o Brasil já foi vanguardista aí há uns 40, 50 anos atrás. Parece que o passado era o futuro. Então assistam. Assistam o filme e leiam o livro da Lari. São as minhas dicas.
Muito bem, muito bem. Pegando carona, as minhas dicas, eu já vou partir na frente dos convidados. A primeira, ouçam o disco Berlim, Texas, do querido Thiago, que é, foi por onde eu conheci o trabalho dele e não tinha a menor ideia do que eu vi, apenas cliquei no play e quando acabou, cliquei no play de novo. Né? É, isso em 2020, clicar no play de novo é sinônimo de gostei. Né? E a minha outra dica é o trabalho da minha colega, parceirona, Cris Fuscaldo. Ela tem uma grande pesquisa sobre compositoras do Brasil. Está no site dela, www.crisfuscaldo.com.br. É uma pesquisadora muito, 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 muito interessada em saber o percurso das mulheres na canção brasileira. Todos os apagamentos que todos nós nunca cansaremos de falar, pessoas que estiveram escondidas da história oficial, mas que são muito importantes nessa questão do que é a canção brasileira. E, bom, passando aqui para os convidados, Thiago Petit, qual é a sua dica?
Primeiro, agradeço as indicações para me ouvir, gosto. Ouçam, preciso de plays, estou sem trabalho, gente.
Tiago, em breve eu vou escrever sobre você, tá? Fica a dica.
Quero, ansioso por isso. Minha dica, vão ser duas dicas que se fragmentam em mais dicas, na verdade. Uma é um filme belíssimo alemão que eu assisti agora em quarentena, que se chama Undine. Undine. É um filme muito, muito, muito bonito, muito sensível, muito contemporâneo, assim. E outra dica também é de filmes, na verdade, é sobre a série, a Márcia se bobear já indicou isso em algum outro programa, é uma série do Steve McQueen, diretor inglês, se chama Smollett, e é muito bonito, é muito bonito. Tem dois filmes, três filmes especialmente que me tocaram muito, Love is Rock, acho que o outro chama Education, que é um filme que me deu uma catarse de choro que até hoje eu não sei de onde veio, muito bonito, muito bonito. Love is Rock, especialmente para quem está em pandemia, é um gatilho delicioso, porque é sobre uma festa. É um gatilho porque a gente tem saudades de ir em festa, mas a gente vai na festa do filme. Você tem a sensação de que você está na festa do filme. Então, tá com saudade de festa é melhor que festa de Zoom, melhor que qualquer festa virtual. Assiste esse filme. É isso.
É o gatilho do bem, né?
Gatilho do bem.
Viva o gatilho do bem. Larissa, conta pra gente a sua dica, a sua mais. Aqui você pode, quantas dicas você quiser.
Primeiro, A Estante da Nancy, separada por cor. Eu tentei fazer isso aqui, é maravilhoso.
Tendência.
É um banner isso daí, ela está enganando todo mundo.
tem uma pessoa que eu queria indicar, a Luna de Cortes. Ela tem um livro chamado Memoriais Poéticos de uma Bicha Preta. E, além disso, ela está fazendo um curso, está oferecendo um curso de escrita criativa. Ela é uma mulher trans se a galera puder dar uma força lá no curso, vai ser muito bom para todo mundo, assim, um aprendizado. Gente, agora dica para mim está complicado, porque a única coisa que eu tenho visto é novela antiga.
Tamo junto,
tudo
lá.
Tudo bem, então vamos lá, gente. Junto,
manda uma novela para gente.
O autor da novela é homofóbico, gente. Fica difícil, né? Mas a novela é uma coisa linda, né? Que é a filha dele que escreve, né? Que é o velho Chico. Tenho assistido de cabo a rabo. Mas não é uma indicação, não. Vou indicar o CD novo da Gal, Nenhuma Dor. E a novela também, se vocês quiserem assistir. Ignorem o Benedito Rui Barbosa, tá?
Assistam Velho Chico, tem música minha, já aproveita, já entra nesse sentido.
Tiago tá lá, né?
Esse programa foi uma espécie de todo mundo aqui, é tipo clubinho, né? A gente vai, ó, e tal.
Eu tô muito feliz da gente ter promovido o encontro do Tiago com a Larissa. Que encontro feliz, gente. Eu agradeço demais.
Pois é.
Tem música no Velho Chico, não tem?
Tem uma música minha que é tema da garota francesa e do menino barbudinho cabeludinho.
Como é que chama mesmo?
A música, sim. Forasteiro.
Sim, Forasteiro, que o Gabriel Leone toca.
Isso, exatamente. Meu
Deus, estamos em casa. Então, assim, Chico, minha dica é belíssima, Chico.
Arrasou, né?
Muito bem, muito bem.
É para compensar, então, para compensar o autor que é homofóbico.
É, eu tô com um disco aqui, inclusive. É que eu não reparei seu nome, mas eu tenho disco.
Então, o Velho Chico quase virou uma antidica, mas, né, deu uma virada de jogo, virou uma dica. Muito bem. E assim, com isso, terminamos o programa de hoje. Temos esse Desafinados, Desafinadas, Desafinades. Muito obrigado a todas, a todos e todes. Agradecer ao Kim, ao Silas, ao Marinaldo, à Adriane, à Luísa, nossa produtora maravilhosa. Amamos você, Luísa. E é isso, gente. Tiago, Márcia, Larissa, Nancy, Silva e todo mundo. Obrigado.
Obrigada, gente. Beijo enorme.
Se cuidem, máscara, álcool gel, fiquem em casa
se puder. Fiquem em casa.
Por favor.
Tiago, vire meu amigo.
Já sou.
Tô falando que
vai sair... Calma, calma, a gente vai ter arte.
Tô falando que vai sair projeto disso aqui.
O podcast Desafinados é um programa independente. E o ciclo de conversas Desafinados Entrevista é uma realização do SESC 24 de maio com apoio do Mundo Pensante. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, @desafinadospod, no Instagram e no Twitter, e no YouTube, Desafinados Podcast.